Olá, ouvinte da Rádio Itaquera, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao quinto capítulo da radionovela Vidas Secas, obra de Graciliano Ramos, que foi escrita em 1938, mas que é, até hoje, um retrato profundo da sociedade brasileira, principalmente por seus problemas sociais. A história desse romance se baseia na saga de uma família de retirantes nordestinos, que foge da seca. No episódio de hoje, você vai conhecer mais sobre as crianças dessa família, o menino mais novo e o menino mais velho. Vamos acompanhar juntos?
No começo da tarde, o menino mais novo estava observando o pai botar os arreios na égua Lazã. Ele gostava de ver o pai montar, admirava a habilidade de Fabiano, que tinha de amansar as éguas. Fabiano causava grande admiração no menino. Ele ficava com o olho vidrado ao ver Fabiano metido nos couros de perneiras, gibão e guarda-peito. Era a criatura mais importante do mundo. As abas do chapéu jogada para trás, preso debaixo do queixo pela correia, parece que aumentavam o rosto queimado e faziam um círculo enorme em torno da cabeça. O menino mais novo tinha um desejo de fazer alguma coisa que fosse notável, que causasse admiração no irmão e na cachorra-baleia.
Preciso fazer alguma coisa.
De repente, olhou para o lado e Fabiano montou na égua que estava a pular furiosamente no pátio como se tivesse com o diabo no corpo. Trepado na porteira do curral, o menino mais novo torcia as mãos suadas, estirava-se para ver a nuvem de poeira que toldava as emburanas. Ficou assim uma eternidade, cheio de alegria e medo. Mas sossegou logo. Fabiano tinha caído em pé com os arreios no braço. O menino admirava o pai cada vez mais e, apesar de ter medo dele, foi se chegando devagarinho e tocou-as nas perneiras, no gibão, nas esporas e no guarda-peito.
Ah!
O menino mais novo olhou para a Sinhá Vitória, que fumava seu cachimbo tranquilamente sentada num banco enquanto catava lêndias no filho mais velho. O menino mais novo não se conformava com a indiferença dela depois da façanha do pai e foi puxar a manga do vestido da mãe.
Mãinha, mãinha, mãinha!
Oxi! Sai daqui, menino!
Como o pirralho insistia, Sinhá Vitória deu-lhe um cascudo e entrou para dentro da casa.
Ai, ai, ai!
O menino foi embora zangado e continuou a observar os apetrechos que o pai usava quando montava. Enquanto se dirigia ao chiqueiro, teve uma ideia.
Já sei, já sei!
O menino mais novo sabe que não é tão forte quanto o pai, mas podia montar um bode. E foi isso que fez. Enquanto o animal bebia água no rio, o menino montou no bode, que imediatamente começou a sacudir para um lado, sacudir para o outro. O pirralho ainda se segurou por uns instantes, mas foi derrubado na lama. O irmão ria como um doido e Baleia, séria, desaprovava tudo aquilo. O menino mais novo se sentiu abandonado, humilhado. Ele se levanta bem devagar e volta para casa imitando o pai. Sabia que precisava crescer e ficar tão grande como Fabiano, matar cabras à mão de pilão, trazer uma faca de ponta à cintura, dormir numa cama de varas e fumar cigarros de palha. Saltaria no lombo de um cavalo brabo e voaria na caatinga como o pé de vento levantando poeira. Seria igualzinho ao seu herói.
Perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nem um pé de plantação. marca d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Marca d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão.
O menino mais velho escutou uma conversa entre a mãe e a rezadeira Sinhá Terta, uma palavra estranha: inferno. Perguntou assim a Vitória o que significava inferno, mas ela foi vaga na resposta. Perguntou a Fabiano, que o ignorou, mas ele insistiu com Sinhá Vitória.
Mãinha, você já viu o inferno?
Aí Sinhá Vitória se zangou, achou o menino muito insolente e aplicou-lhe um cascudo. O menino saiu indignado com a injustiça, atravessou o terreiro e foi se esconder debaixo das catingueiras murchas à beira da lagoa vazia. A cachorra-baleia acompanhou o menino naquela hora difícil. Ficou perto do garoto e ele decidiu contar uma história para a cachorra.
Era uma vez uma...
Mas seu vocabulário era muito restrito, quase igual ao do papagaio sacrificado na viagem. Ele só sabia repetir sílabas, fazer gestos, imitar o berro dos animais ou o barulho do vento. Baleia respondia com o rabo, com a língua e movimentos fáceis de entender. Todos os abandonaram. A cadelinha era o único ser que lhe mostrava simpatia. Olhou para o céu e sentiu-se melancólico. Pensou novamente no inferno. Deveria ser um lugar ruim e perigoso, cheio de jararacas e pessoas levando cascudos e pancadas com a bainha da faca. O ideal do menino mais velho era apenas de ter um amigo. A amizade de Baleia já lhe servia.
Vem, Baleia!
O menino mais velho abraçou a cachorrinha com toda a força. Ela não gostava muito de ser apertada. Preferia saltar, farejar a panela e sonhar com um osso grande. Mas Baleia se encolhia para não magoar o menino. Ela sofria quietinha com a carícia excessiva.
Chegamos ao fim do episódio 5 da radionovela Vidas Secas, onde você conheceu mais sobre o menino mais novo e o menino mais velho. Claro que você percebeu que na história os meninos não têm nome, mas que podem ser representantes de outros tantos meninos nordestinos com destinos traçados pelos antepassados e pelas injustiças sociais. No próximo episódio, você vai saber por que o inverno na região nordeste é diferente. Afinal, é o momento em que as chuvas chegam no sertão. Obrigada pela sua audiência e até mais. Voada seca, baixada seca, segue seco sem sacar que o caminho é seco, sem sacar que o espinho é seco, sem sacar que seco é o seu sol, sem sacar que algum espinho seco secará, e a água que sacar será um tiro seco.
Vem me dizer.
Este projeto foi realizado com o apoio da 7ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo.